bom dia, associados e associadas. Bom dia, amigos ouvintes. Manhã de domingo, hoje dia 29 de março, está no ar o informativo Crerau. Vamos falar sobre aterramento dos transformadores. Por que a Crerau faz o aterramento? E por que, em hipótese alguma, não pode ser cortado o cabo do aterramento e nem escavado no pé do poste? Uma intervenção desse tipo pode desencadear um choque mortal. Atenção para desligamento programado. Nesta segunda-feira, dia 30, em Barracão, à tarde, do meio-dia e 40, às 18h50, em toda a rede da Crerau, por obras da RGE. Na quarta-feira, dia 1º, em Sananduva, à tarde, das 13h30 às 15h30, na linha Gaúcho. Os desligamentos serão realizados somente com o tempo bom. Solicita-se que considerem suas instalações energizadas, pois a energia poderá ser restabelecida antes do horário previsto.
O associado da Crerau pode emitir a segunda via de contas de luz e também enviar a leitura mensalmente através do aplicativo Crerau Distribuição. É só baixar no celular, seguir os passos para o cadastro e começar a usar. App Crerau Distribuição. Facilidades que estão no alcance de suas mãos. Disponível na Play Store e Apple Store.
Vice-presidente Humberto Francisco Toaza, bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia, Márcio. Bom dia aos ouvintes do programa, em especial nosso quadro social.
Márcio, bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia, seu Toaza. Bom dia aos nossos associados aí.
Márcio, a chamada do nosso programa, o assunto é aterramento dos transformadores. Mas antes de te perguntar sobre o aterramento, a Crerau tem uma grande estrutura de redes. Nós temos aí 1.900 quilômetros de redes. Temos também quase 22 mil postes de concreto e 2.600 e poucos transformadores. Para nós começar a nossa conversa aí, para falar sobre o aterramento dos nossos transformadores, tem ideia de quantos são monofásicos e quantos são trifásicos?
Falando assim, 2.600 transformadores, a grande maioria, né, mais de 80% dos transformadores são monofásicos. Como a nossa rede ela é muito rural, grandes extensões de redes, então nós temos muitos transformadores monofásicos. Temos uma boa parte de bifásicos, não são muitos, e os restantes são os trifásicos, que são das áreas urbanas e dos consumidores maiores aí que nós temos na rede, né? Que é o nosso cenário hoje de transformadores.
E todos eles têm um tipo de proteção?
Todos eles têm proteção e o aterramento em alguns deles é estritamente necessário. Basicamente assim, sem o aterramento ele não funciona. Por que eu digo isso? Os transformadores monofásicos, principalmente, ele tem duas características. O aterramento funciona para proteção dele, para flutuação de tensão, para descarga atmosférica, o para-raio está conectado nele. E o aterramento direto nele, que é o aterramento funcional, que a gente chama, é para o funcionamento dele. É o aterramento que faz o retorno da corrente elétrica. Estava falando um pouquinho mais técnico, né?
Certo.
Mas é o que faz a energia voltar, fazer o caminho dela. Ela vem por um fio que o associado enxerga,
tá,
e volta pela terra. Esse voltar pela terra, ele tem que ser muito bem feito, porque é o que vai dar a condição de funcionamento. E esse aterramento, essa parte é muito importante e também é muito perigoso em caso de contato por máquina se for arrancado da terra. Se arrancar ele e ele ficar exposto, se torna um risco iminente.
Por quê? A tensão é muito alta?
Isso, porque a tensão nesse cabo é a mesma tensão da alta tensão que passa lá em cima.
Qual é a tensão?
Só pode ser duas tensões, ou 8 mil volts ou 13 mil volts, 14 mil volts aproximadamente, que é nas classes 15 e 25.
Comparando com o que entra na nossa casa, Márcio, entra na nossa casa 220 volts, mas lá na rede monofásica ou na trifásica está entrando 8 mil volts, 13 mil volts.
Exatamente. Então a gente está falando assim de inúmeras vezes maior do que na casa, que já é um risco se em contato. Neste condutor, na alta tensão, na média, é mais ainda. Mas um ponto que é importante a gente salientar: os transformadores monofásicos, até mesmo associados, já acompanharam a construção das redes, já viram as equipes fazendo. Até muitas vezes a gente pede para as prefeituras, para o próprio associado, uma máquina para abrir uma valeta.
Certo.
Essa valeta que tem lá 14, 15 metros de extensão, e a gente bota lá vários metros de cabo de cobre, né? Tem que ser cobre, tá enterrado lá, fica por volta de 1,5 metros, 1 metro de profundidade esse cabo, e depois as hastes com 2,40 metros. É elas que garantem a dissipação da corrente, a circulação e o bom funcionamento do transformador, assim como a proteção.
E ali ela está protegida também?
Sim, ela está protegida. Enquanto ela estiver com o condutor por dentro do poste, a maioria é por dentro do poste ou pela face externa, dentro de uma mangueira, depois que ele está em contato com a terra, com toda essa extensão de cabo e com todas as hastes, ele se torna um cabo neutro. Ele tem zero tensão. Zero tensão. Mas, se ele for removido da terra, alguém tentar cortar ele no pé do poste ou no meio do poste, automaticamente esse cabo passa a ter 8 mil ou 14 mil volts na ponta dele.
Se cortar.
Ou energiza o poste.
Se cortar, está arriscando tomar um choque fatal.
É, não é nem risco. Vai tomar o choque e vai causar ali, infelizmente, a morte ou então um dano muito sério na pessoa que tiver. Ou cortando esse cabo ou até mesmo passando com uma máquina muito próximo do poste e arrancando esse cabo do chão. Esse é o risco.
Esses transformadores estão na cidade, estão na área rural, como você falou, né, Márcio? Pode uma máquina enroscar, pode alguém na cidade escavar e lá, quem sabe, dar uma ajeitada perto da casa, no passeio, vai mexer, ele pode tomar esse choque.
Pode. É assim, a gente pede que o pessoal tenha muito cuidado, até mesmo com máquina na lavoura. Vai passar muitas vezes o escarificador, né, para poder mexer a terra, e a gente sabe que ele vai 70, 80 centímetros muitas vezes para baixo, né? Os cabos estão a 1 metro, 1,5 metros de profundidade. Mas quanto mais próximo do poste, mais a flor da terra ele vai estar. Então, assim, ó, procurem não passar com esse tipo de maquinário ou fazer escavações no entorno de postes que tenham transformador. Mas a gente fala assim, ó, onde tem transformador. Se tem transformador no poste, tem aterramento no pé dele, tem o risco se esse cabo for exposto.
Lá na cidade, na área urbana, no passeio, pode estar ajeitando o passeio, ajeitando a calçada, pode fazer um canteiro também, tem que tomar cuidado. Mas tem alguns locais que nós temos também o poste no meio da rua.
Sim, é muito comum isso, né? Muitas vezes a própria prefeitura, a gente tem aqui, a prefeitura quer fazer algo bonito. Então pede para colocar os postes no meio da rua, faz o canteiro, bota a iluminação, mas o risco está ali presente da mesma forma. A gente tem casos onde municípios foram aumentando e já estavam no meio da rua e o pessoal foi construindo canteiro ao redor, foi feito asfalto e toda vez que é feito algum movimento na terra, normalmente é baixado o nível da terra. É escavado, né?
Sim.
É aplainado a terra.
Sim.
Então, quanto mais terra se tira, mais próximo vai chegando desse aterramento. E quando chegar perto dele, o risco começa a aumentar para quem está manuseando máquina ou muitas vezes transitando ali no momento que está sendo feito esse trabalho.
Seu Tuasa, tem que tomar cuidado, não pode facilitar com a energia elétrica. Inclusive, com relação a isso que nós estamos falando ainda, uma descarga elétrica muito forte vinda de um transformador.
É, se existe esse aterramento, é porque ele tem a função dele, tanto na proteção e tanto no funcionamento da questão da energia, né? E propriamente tem as proteções por cima também, né, com para-raio e tudo mais, mas o aterramento é de fundamental importância. É, um associado até essa semana me pediu que no final da BT nós não temos aterramento. Nós temos sim, o Márcio pode explicar melhor, todas as redes, no final da BT ela tem o aterramento. Só que hoje está um aterramento muito mais, não está exposto. Está protegido, ele vem por um cano dentro do poste e ali é enfiado o fio de cobre e a haste lá no pé do poste. Essas obras novas que foram feitas, aí o associado vai, no final da rede, vai olhar. Não, no meu poste não tem aterramento. Tem, sim senhor, tem um aterramento que é a finalização da rede. Não precisa fazer aterramento no final da rede aquilo que você faz num transformador. O transformador, ele tem uma função e lá no final da rede da BT é uma outra função, né? Aqui no transformador, aquilo que o Márcio falou, é 8 mil, é 13 mil, 14 mil, mas lá na BT são 220 volts. É diferença de volts, né? A voltagem é bem mais diferente do que da situação do transformador. Por isso que é muito importante aquele associado, porque eu vejo nas lavouras, se o poste está um pouco numa ladeirazinha, a terra sempre ela vai tirando um pouquinho de cima. E o escarificador, hoje em dia que o pessoal está usando esses escarificador para fazer aquele sulco embaixo lá da terra com tratores grandes, tem que ter muito cuidado nos postes onde que tem os transformador, porque tem esse aterramento que tem a função de proteção, mas tem também, se for atingido ou removido, ele vai trazer uns danos muito maior para quem está operando até essa máquina aí.
Márcio, em toda essa quantidade de transformadores que nós temos aí, só para dar o número exato aí, 2.648, o associado conhece muito bem aquele que está perto da sua casa, dentro da sua propriedade. Se tiver alguma situação em que esse aterramento pode estar exposto por causa que a terra foi removida, é importante que o associado nos comunique, né, para a gente ir lá ver e fazer esse reparo aí, para evitar todas as situações aí que nós comentamos agora, não é mesmo?
Conhece ela em alguns lugares até mais do que nós, assim, em relação a terreno, ao local, né? Ele muitas vezes, algum associado acompanhou desde lá da construção da rede, então ele sabe aonde passou, para que lado foi feita a valeta, ele conhece isso. Então é importante que quando o pessoal veja alguém trabalhando na proximidade, seja na área urbana, com prefeitura, com terceiro, com o pessoal que faz asfalto e mexe muito com terra, e muitas vezes próximo da rede, é importante que nos avise, ou propriamente assim, avise a equipe que está lá, a empresa, o funcionário público, para ele tomar o cuidado, e se precisar, faz contato com a Creral, que a gente vai estar sempre com a área técnica à disposição, para verificar ou mandar uma equipe de manutenção, para acompanhar lá muitas vezes, para, se necessário, né, verificar se houve algum dano no cabo, no aterramento, porque esse vai impactar tanto em risco de vida quanto ao funcionamento do equipamento.
Olha, nós teríamos um outro assunto para abordar no programa de hoje, Márcio, que é com relação à caixinha, o padrão de entrada da medição. Mas como nós nos aprofundamos hoje bastante sobre esse assunto dos transformadores, dos aterramentos, vamos deixar esse tema, então, do padrão de entrada de medição para o próximo programa. E não temos mais tempo, vamos encerrando, desejando a todos os nossos associados uma boa semana e até domingo de Páscoa, quando estaremos de volta com o informativo Creral. Música.